Ai, somos tão lindos.
Então, ai. Espera aí, Carlos. Olha, não digas nada. Não digas nada.
Não digo,
eu quero
então.
Ouvir, eu quero ouvir isto. Zé, vamos ter uma conversa aos dois e tu às tantas vais dizer assim: espera aí, que eu quero ouvir notícias da Serra. Como é que estás, Carlos Moura? Pode ser, Zé? Vamos lá. Então, Zé, como é que tu estás? Está tudo bem? Então, a vida.
Olha, mas deixa-me interromper, Ricardo Caritas. Eu quero ouvir as notícias da Serra.
Carlos Moura, como é que isso está por aí? Ouço as vacas e as ovelhas?
Não ouves as ovelhas que elas já recolheram. Elas já recolheram. Na verdade, eu tenho duas ovelhas, minhas vizinhas, e um cavalito branco.
Oh,
que eu até qualquer dia vou cantar um fado que eu tenho cavalo branco.
Que é meu vizinho. Câmara Pereira, não
é? É. Mas está-se muito bem no campo. Está-se muito bem. Sendo
pois
que ontem, tive que ir aqui ao mini-mercado, porque em confinamento uma pessoa não pode sair do seu concelho de residência. E então tive que ir aqui ao mini-mercado, que fica a 20 metros da rua, pois que a Carla me recebeu muito bem, e é uma senhora que lá estava, que era a cabeleireira do bairro. Ora, a cabeleireira do bairro já sabia para que apartamento é que eu vinha, quem é que eu era, quem é que era a senhora que aqui de antes vivia, e já sabia tudo o que acontecia aqui à volta, mas estou-vos a falar do mini-mercado do bairro, que vem, tomem nota, tem abacate, meus amigos.
Ah, pois.
No meio da serra. Ah, pois.
Então agora, se não podes sair do concelho, como é que vais fazer? Vais subsistir só com o que essa terra produz?
É verdade, lá terei eu que descer até ao nível de mais baixo e ir ao Intermarché.
Ah, que maravilha. Eu estava até a imaginar a ordenhar.
As ovelhas, a saltar a cerca para ir ordenhar as ovelhas aqui de lado.
Sim.
Sendo que normalmente é aquele leite de cabra, né? Mas pronto.
Sim.
Só que há mais, meu amigo, só que há mais por aí.
Pois é, mas já mudámos de casa. Mas é que não fui só eu a fazer a mudança de casa. O Paulo Cintrão também se mudou para a sua moradia nova no Guincho. Há quem aproveite os azares da família Salgado é proveito próprio, não é?
Enquanto... Está o preço da uva mijona.
Como é que está esta casinha comprada em hasta pública?
Está o preço da uva mijona. Isto é que está bom para investir.
Ainda tem as unhas do Ricardo Salgado cravadas na parede.
Olha, e o sangue das virgens na cave já foi limpo?
Já, está tudo limpinho.
O altar aspirado.
Mas
olha, eu apesar...
Tu já estás perfeitamente instalado, não é?
A casa está um caos.
Claro.
Mas sim, já estou. Já tenho a minha cama king size. Já estou instalado. Agora falta-me...
Tu falaste em cama king size e eu não sei porquê, imaginei. Uma coisa que eu nunca experimentei na vida. Gostava de saber se algum dos restantes elementos do ovo mau alguma vez experimentou. Que é uma cama de água.
Não.
A minha coisa, como é que se diz? A minha lua de mel foi num colchão de água.
E rebentou, não?
Mas não dá jeito nenhum dormir até, não falo de mais nada, mas não gosto de camas de água, pá, aquilo é muito, o meu colchão agora é espetacular, é rígido e é muito grande, e então eu não sei se está lá alguém ao lado ou não, estás a ver?
Portanto, tu preferes quando é rígido e grande?
Rígido e grande.
Ok.
Eu quero ressalvar que não fui eu que fiz essa piada.
Exato. Não, mas quero corroborar aqui com o meu amigo. Ah, desculpa, Zé, diz lá.
Eu tive uma cama de água dos 6 aos 8 anos.
Sim.
Cansei-me depressa.
Estou a imaginar com os bracinhos de fora, só com um bocadinho. Só com um bocadinho de colchão. Oh, pá,
ou então era a banheira.
Ai, pá.
A sério.
Mas queria corroborar aqui com o nosso amigo Carlos Moura,
então.
Em relação ao mini mercado. Porquê? Porque eu, como vocês devem saber, para qualquer sítio onde eu vou, faço questão que as pessoas das lojas, pá, me conheçam, não é? Me tratem bem até. E então...
Se possível, eu adoro a expressão, faço questão que as pessoas das lojas me tratem bem.
Exatamente. Mas é que eu ainda não encontrei, porque eu acho que não há, desconfio que não há, okay. Uma churrasqueira aqui perto.
Aí é com caralho, tu te foste
deixa
meter.
Um bocado nervoso. No entanto, há uma casinha de petiscos.
Olha, eu já descobri três aqui pertinho, as mais perto, já descobri três, ainda não experimentei nenhuma. Descobri uma casa dos caracóis, um japonês.
Uau!
O japonês é em Venda de Pinheiro, portanto fica há 10 minutos, não sei se conta.
Ok.
Mas...
E tens o na Malveira também muito bom.
É?
É o Michi-Michi, é mesmo ao pé da casa do Zé.
É bom, esse é bom.
Pois olha, esse também já passei por lá, já sim senhor. Ah, esse é muito bom. Pois é perto da casa do Zé, está bem.
É ao lado, quase.
Sim. Okay. É quase ao lado, yeah.
Mas olha, infelizmente não encontrei churrasqueira nenhuma, o que me deixa um bocado preocupado. Hei de encontrar, mas há um sítio que chama-se Camilo Petiscos. Uh-huh, faço aqui publicidade. Uh-huh. Camilo Petiscos, que é um restaurantezinho. Aquilo está fechado, não é? Está
claro.
Fechado
em termos...
Não. Não, está fechado em termos de... Não está aberto ao público, mas sim, tem o takeaway.
Uh-huh.
E eles fazem comida para fora.
Uh-huh.
E então hoje fui lá pela segunda vez comprar comida e a senhora, à parte de me oferecer uma grande salada, disse assim, olha, quero uma salada? E eu, se tiver. E ela ofereceu uma salada. À parte disso... Tem o registro, que eu gosto muito, da senhora que está cá à frente, de gritar lá para trás, este senhor é do teatro. Percebe?
Sim,
é logo,
claro.
É logo um selo, fica
claro,
logo um selo.
Claro, sim,
okay?
claro.
Pronto. E mais, ao lado, há uma papelaria, que eu também, na segunda vez que lá fui...
Também estou com takeaway, não é? Papelaria com takeaway.
Tem um takeaway, exatamente. Fui pôr o Euromilhões, que eu jogo o Euromilhões, e comprei revistas na segunda vez que lá fui. E faltavam-me 80 cêntimos. E o senhor disse assim, não se preocupe. Quando vier cá, paga.
Muito bem.
Estás a ver?
Claro,
é outra coisa. E descobri que tenho um mini mercado que eu tenho medo de lá ir.
Então vocês não só... Vocês não só mudaram de casa. Vocês não só mudaram de casa, como mudaram de andar no tempo. Vocês moram em Portugal, dos anos 50, no meio do campo. É
não
isso?
Necessariamente, mais ou menos.
Ele
mas
sim,
olha,
eu não.
Olha lá uma coisa.
Eu tenho um super cor a 100 metros.
Não. Vocês só sabem exatamente no que é que se meteram quando ligarem o vosso telemóvel e a localização, chamarem o Uber Eats e chegarem à conclusão que só chega um fardo de palha e diretamente da estação de serviço. Aí vocês vão começar a perceber.
Então olha,
onde é que
Mário
se meteram.
Bomba, só para tu parares com essa inveja de merda.
Eu não, sabes que eu aqui na casa do artista estou ótimo, faz aquilo para mim.
Sim, porque agora tens mais espaço, não é? Olha, o.
Ia bem! Nossa senhora!
Vai, desculpa, eu interrompi, então, assim, não, corte, vai.
Mas só para deparar com essa merda dessa inveja, vocês sabem que eu tenho vindo a adotar mais uma alimentação, até mais, em alguns dias, mais vegetariana, estou a tentar ter uma alimentação mais equilibrada. Ora, literalmente do outro lado da rua, logo a seguir ao café Catasol, que também me disse: olha, amigo, se não tiver, paga depois. Tem
grande.
Um restaurante que tem carnes na grelha, carnes maturadas.
É o cheiro, não é? É o cheiro.
Para quem está a investir no vegetarianismo,
não ajuda nada.
Ontem vi o Hell's Kitchen.
Sim.
E há lá um rapaz que diz: ah, eu faço não sei o quê com carne maturada. Carne maturada, explica-me lá que eu não tenho a certeza.
Carne maturada é a carne que teve isto de se estragar, mas foi tratada com carinho. Ou seja, é literalmente carne que é envelhecida. Portanto, eles têm um grande naco de carne. É um naco de carne que é conservado a uma temperatura certa e uma umidade e uma... E no ambiente propício para que não desenvolva germes.
Ok.
E a carne é envelhecida.
Naturalmente, entre
naturalmente.
Aspas.
Olha, o Google
durante
deve estar
duas,
a ouvir-nos
três, quatro semanas.
Porque sim. Acabou de me aparecer uma coisa a dizer: há maduras gostosas na minha zona.
Há maturas, há maturas gostosas.
Há maturas gostosas, a minha zona é muito bom. Mas envelhecidas?
Não, só apareceu aqui. Por acaso a imagem não parece carne, claro, mas...
Muito bom, muito bom.
Não, mas
bom,
eu percebo que. Não, mas isso é quase. Isso agora fez-me lembrar o no Biggest Loser. Sim. Eles tinham uma cena que era. Estavam a fazer exercício, mas havia uma prova em que tinham. Era a prova da tentação. De claro, repente tinham batatas fritas e bolos.
Claro.
E era para ver se eles comiam ou não. E agora tens aí a prova.
Eu esbardalhava-me logo. Mas sabem qual foi a coisa mais engraçada que eu encontrei? Porque para quem não percebeu ainda, eu estou aqui mesmo ao lado de Sobral de Montagraço, que já tem parque infantil, parem com a puta da piada. Mas em Sobral de Montagraço eu encontrei uma loja para animais que tem os sacos abertos no meio da loja, tipo os sacos da Friskies, o saco da...
Estão a ver? Não.
E vendem... para
isso é a antiga, não,
e vendem à caneca...
Ah, sim, claro.
Ou para o saquinho, aquilo que o cliente precisa.
Epá, e tem sorte em não ser aqueles quadrados de madeira.
Olha que não sei se sabes? Não é. Olha que não sei se não é.
Como é que se chama? Não era a onça? Isso não, não era a onça?
Não.
Era...
não é o alqueire?
Ai... O Alcaide, não era?
Acho Alcaide. Que era,
acho aquele, que era. Aquele quadrado.
Exatamente. Os cubos do feijão e não sei do que.
Exatamente.
É isso.
Quando o mundo ainda era preto e branco, não era?
Eu lembro-me de ir à mercearia onde a minha avó fazia as compras dela e ela oferecia-me sempre um Rider, que para quem não sabe é o recente Twix, de antes chamava-se Rider. E eu ia com a minha avó e ela comprava lá as coisinhas dela, era uma mercearia antiga, e eu divertia-me imenso a meter a mão dentro da saca de feijão cru até lá abaixo.
Olha, claro, agora,
até que a senhora me mandava vir comigo e eu tirava a mão.
Olha, tu, pois, sim, claro. Sim. Então tu agora trouxeste ao de cima duas das memórias mais quentes que... do meu coração.
Ter a minha mão no feijão. Eu começava por dois dedos.
Dito assim,
eu começava por dois dedos.
Já arruinaste tudo. Dito, já foi. Vai, havia pronto. Aqui a esperança.
E na bocado podia-se falar no
feijão. Havia a esperança da memória afetiva. E agora já foi tudo pelo cano abaixo. Já está.
Então vá, fala.
Não, mas a primeira memória, que é essa dos feijões, fizeste-me lembrar um filme que eu já não vejo há muito tempo, que é o Fabuloso Destino da Amélie Poulain. Uhum. Em que há uma cena em que ela diz que uma das coisas
ela
que
gosta
ela mais
de meter,
gosta é
sim,
meter a mão
sim,
no
sim,
fundo,
sim.
literalmente os feijões.
Exatamente.
Mas a outra foi que eu, quando era miúdo, eu ia com o meu avô à mercearia, ia todo entusiasmado, porque ele também me dava um chocolate, mas não era o Rider, que acho que na altura nem havia isso. Portanto, eu ainda era mais pequeno. Eu lembro-me que havia, se bem te lembras, Mário Bomba, em Portugal... Portugal era, havia uma luta de colossos, uma luta de gigantes, um monopólio, que era a máfia dos chocolates, dividia-se em dois clãs.
Triunfo.
Regina,
sim.
Chocolates Regina e chocolates Rajá.
Os Rajá. Lembras-te do anúncio? Rajá, é do melhor que há. Isto é só escrita preguiçosa.
Exatamente.
Não, isso deve ser O'Neill, de certeza que é O'Neill.
Alexandre O'Neill, não é? Mário de Sá Carneiro.
Mas... Não, mas sabes que o Alexandre O'Neill fez o Bosch e Brum.
Exatamente.
E vai de metro Satanás, que era a cena quando apareceu o metro.
Claro.
Foi o Alexandre O'Neill que fez essas merdas. Assim como o Amar e Mar a ir e voltar. Alexandre O'Neill, meus queridos.
Também é.
É, sim, senhor.
Ah, é dessa de marca, só que sabia o Fernando Pessoa e a Coca-Cola. Mas...
Primeiro
mas,
estranha-se.
E depois entranha-se, exatamente. Sim. Mas sim, lembro-me perfeitamente a rivalidade das duas marcas de chocolate.
E o meu avô dava-me uma, por acaso agora que estás a falar, eu acho que era da Rajá Manutencesa, que eram umas medalhas de chocolate que se vendiam.
Sim.
Com papel de alumínio em cima.
A Rajá era aquela que tinha uns chocolates de sabor a frutas, tinha o Rajá ananás.
E laranja. Era horrível. E então pronto, eu era miúdo e a minha esperança era isso. Eram tempos muito diferentes. Olha que eu lembro-me de uma vez, a maior aventura quando eu era miúdo, uma das maiores aventuras que eu tive foi uma vez que eu fui com a minha mãe. Minha mãe anunciou, entrou em casa e anunciou. Eu ouvi cornetas a tocar. Eu desconfio que a minha mãe não teria pago uma banda, mas eu ouvi cornetas a tocar quando a minha mãe entrou em casa e disse: filho, nós daqui a 15 dias vamos numa excursão a Vigo
comer caramelos
ao El Corte Inglês.
Pumba!
Porque nós vivíamos no Porto, não havia nenhum El Corte Inglês em Portugal. E então o que é que as pessoas faziam? Feitas estúpidas, punham-se no autocarro às 5 da manhã no Porto. um expresso especial que ia daqui até Vigo. Parava em Tui para se comer maçãs de polvo. E depois ia até Vigo, e em Vigo parava-se tudo, toda a gente olhava para a praça principal, e depois entravam todos carneiros mal-mortos para dentro do El Corte Inglês, e passado duas horas fechavam os queixos, né? Estava toda a gente de queixos abertos, e voltava-se claro. Para o Expresso e voltava-se para casa, e era este o passeio. Yeah. E eu nunca mais me esqueço da primeira vez que fui ao El Corte Inglês, e entrei na secção infantil, e aquilo pareciam dois pavilhões gimnodesportivos. Era, para mim, era, como miúdo, era aquilo, não é? Era a área claro. de uma mega área com brinquedos até dizer chega. E eu tive uma apoplexia, não é? Porque não havia nada disto. Não havia nada disto.
Já era aquele disparate arquitetónico que é hoje. Ou seja, para mim é o centro comercial mais deprimente que existe. Que uma pessoa distrai-se, sai da zona dos perfumes e de repente já estás na lingerie feminina, e porque não são lojas, aquilo são, é um armazém.
É o open space, claro.
É o open space multipisos.
É o por, open... acaso, sim. Por acaso, na boa tradição portuguesa dos armazéns, os armazéns de Chiado eram
do
assim.
Do Chiado, pois eram.
Mas, mas eu acho
que... Eu fui comprar um quispo ao armazém do Chiado, lembro-me bem, antes dele arder.
No Porto
se calhar
não
foi
havia...
no dia que eu fui para lá.
Se calhar foi no próprio dia.
Sim,
mas vocês estavam a falar
quispo,
de chocolates.
Fui comprar o quispo a fumar.
Exato. Por fumar, nunca tinha fumado de quispo, olha, mas estavam a falar de chocolate e eu lembro-me, eu até disse Triunfo, porque eu tenho um trauma com a Triunfo. Então. Algum dos meus amigos e colegas de panela alguma vez fez alguma visita de estudo com a escola a uma fábrica de chocolate?
Não.
Eu pensei em grande antecipação, pensei, vou ser tão feliz, porque se eu gosto de chocolate, vou a uma visita de estudo. De certeza que vou sair de lá com chocolate.
E há aquela coisa da fábrica de chocolate Willy Wonka,
sim,
não é?
Até sair de lá com chocolate, mas não o quis comer nunca na minha vida durante semanas e semanas, porque o ambiente dentro de uma fábrica de chocolate é nauseabundo, o cheiro é inqualificável.
Claro.
Tu podias perceber o percurso que eu tinha feito, porque eu fui vomitando ao longo da fábrica. Eu vomitei a fábrica toda. Estamos a falar de professores com lentes no nariz, alunos a bolsar, basicamente, e eu sempre, eu que sempre fui fraco de estômago, mas vomitei tudo, o caminho todo.
E rotas a dizer, pode conter vestígios de vómito de alunos.
Exato,
sim, ainda ser mais essa. Não, e à saída ofereceram-nos drops de chocolate, ao que eu respondi...
Olha, já agora
entretanto,
peraí,
abre aqui um parênteses.
Melhor som de vómito
passado
do mundo,
um mês.
Mário Bomba.
Sim. Passado um mês da visita do Mário Bomba.
Passava a dizer, então mas um grão, o chocolate tem um grão.
Não. Imagino uma dondoca a comer um chocolate e a dizer,
ele está um bocadito mais ácido.
É bom, porque
a Triunfo
é doce,
criou a Triunfo agora criou este com aroma a bilis.
A bilis.
Foi assim que surgiu o chocolate com cereais.
Exatamente.
Ora lá,
que
está.
Dois.
Mas está. Gregoriai, foi a minha visita de estudo à fábrica da Triunfo. Nunca mais me esqueço.
Malta, temos que falar de uma coisa.
Então.
Eu vamos estragar, mas temos que falar sobre isto. Que é, eu hoje acordei e vi que estava sol, mas não está aquele sol que está calor, um calor abrasador, mas está um fresco, mas também não está frio, né? Estava bom.
Certo.
E então sigo em direção ao Lidl para fazer umas compras para o almoço, assim, à doido. E o gajo no final até disse, não tem para cá depois. Não, estou a brincar, não disse. Mas tive uma conversa com uma senhora, e pá, estava feliz, porquê? Porque... eu estava na zona do talho das carnes e de repente uma senhora está assim, pois não sei pá, onde é que está aquilo que não faço ideia. E há uma amiga da senhora que diz assim, está aqui, são estes hambúrgueres. E ela, não, que isso é de carne, que eu agora não como essas coisas, não sei o quê. E eu, minha senhora,
é lá,
é destes que está à procura, não é?
Foi aqui que saltou a capa vermelha de trás do teu pescoço.
O next level
Super
level burger. E ela, E ela, sim, sim, pois, é este, né? Já provou? E eu, já enjoei. Ah, mas é também é vegetariano, não sei o quê. Pronto, não como carne, ainda como peixe, não sei o quê. Pois é, como eu há um ano que não como, né? Uma conversa do caraças e eu a sair do Lidl a pensar, epá, sim senhor, isto real, mais um dos nossos caraças. Mais um. E vamos no bom caminho, ainda por cima é uma velhota, pá, uma velhota que há um ano, não sei o quê. E nisto, o meu telemóvel faz... E eu vou ver, e é uma mensagem do Google Notícias a dizer: Nuno Graciano
ah,
é cabeça de lista
do Chega.
Do Chega à Câmara Municipal de Lisboa. E eu pensei, tenho que falar disto do mais um. Calma. E eu pensei naquilo e pensei, ok, pronto, pá, pronto, Nuno Graciano e tal, aquele penteado nunca me enganou. Mas passado um bocado, vai a ver. A vacina AstraZeneca vai ser suspensa agora durante um tempinho em Portugal porque isto e aquilo. E pronto, e então aquilo que se passou com a velhota...
Qual é o isto e aquilo?
Epá, supostamente agora os professores e os funcionários iam ser vacinados. Mas parece que aquilo está a dar complicações...
A minha mãe diz que faz coágulos.
Deu complicações noutros países, tipo de, sim, de alergias e merdas e não sei.
Opa, eu cheguei a um ponto, eu cheguei a um ponto em que eu vou ser muito sincero. Eu já não estou a seguir com muita atenção as notícias. Não estou. Eu estou à espera que qualquer dia apareça uma mensagem no meu telemóvel a dizer assim: olha, o senhor amanhã tem que se ir vacinar. E eu me digo, está bem. Olha, a gente vai lhe injetar Canadá Dry.
É pá, tens que... É pá, ao menos uma cola como deve ser.
Não. Mas injetar por cola, uma coisa.
Não, assim. ainda pior, como é que é possível?
Pior, se por cola é pior.
As escolas do campo.
Pronto, vamos injetar Canadá Dry, mas com gelo. Está bem. Injeta, eu não quero saber. Vamos embora, que eu já não aguento. Mas estás a ver, ó Ricardo Carício, tu fizeste uma boa ação. Tão boa, e o universo para equilibrar essa merda meteu o Nuno Graciano como candidato do Chega e para equilibrar as coisas. Tu não podes fazer coisas tão boas. O que é que estás aqui?
Agora imaginei o Carlos entrar no posto médico. Olha, eu recebi uma mensagem. Parece que vou receber a vacina. Ah, mas é que nós estamos com um problema. É o quê? Ah, é que a vacina, já sei, transforma o sangue em pudim abate-priscos. Não faz mal, é essa mesmo que eu quero.
Despacha-se, mas é.
Olha, essa conhecendo a minha cara a metade, eu não podia era dormir descansado.
Ou levava-se uma trinca, não é?
Claro.
Mas olha,
ela trincava-te uma extremidade só para... Pronto,
aqui em relação ao Graciano, o que acontece é sempre isto, que é, pelo menos acontece com a maior parte das pessoas, acontece comigo, que é aquela coisa de quando a pessoa, neste caso agora o Graciano, é convidado, toma esta decisão, a primeira coisa que eu penso é: ah, eu já sabia que isto podia acontecer, o Nuno Graciano, eu topei logo o gajo à distância. Sei lá, se agora, por exemplo, o Manzarra, tipo, sei lá, uma pessoa querida do país, o Bruno Nogueira, é agora de repente era... pedófilo, coitado do rapaz. Sim. Pedófilo. Havia alguém que ia dizer: ui, pois eu logo vi, ele com aquele cabelo, aquilo já estava mesmo à espera, claro, já estava mesmo a reparar que ia acontecer. Sim. Agora, o Nuno Graciano, eu não sei se alguém esperava isto, alguém contava.
Olha, eu não esperava bem o Nuno Graciano.
Eu tive boas experiências com ele e experiências menos boas com ele. Portanto, é daquela pessoa, é uma pessoa normal.
O que é que se passa, Zé? Foi das experiências?
Não, é que gostei da sobreposição aqui. Mas continuem, desculpa.
Então, não, explica.
Não, tá, é que vocês estavam os dois a falar ao mesmo tempo.
Peço desculpa.
Desculpa. Não, mas estava a fingir, estava. Porque ele estava a dizer: não, eu trabalhei com o Nuno Graciano e eu já também trabalhei com o Nuno Graciano e tive experiências boas e outras más, portanto é normal.
É, sim,
não,
eu só
é, não sou normal, tem coisas boas e coisas más.
Duas vezes.
Opa. Bem, passa a palavra a Carlos Bora.
Pronto, caso bom.
Mário Bomba.
Eu, a única coisa que eu posso dizer-vos que é em relação ao Nuno Graciano, que eu sei, isso eu sei mesmo, que o gajo é bom pai, no sentido de está em tudo e em todas e não larga e está em cima e, sabem, é, é daqueles gajos que é pai... extremoso, atento a 100%, sabe que amanhã o puto vai ter um vai ter o teste de matemática, sabe que tem que levar a outra não sei onde, vai buscar o outro não sei o quê, sabe que o outro está com problemas a não sei onde, apoia ou não sei o quê. À parte disto, eu vou confessar-vos que eu tenho uma ideia, pode não ser consensual, e eu sei que há pessoas que poderão não concordar com, grande, com isto que eu vou dizer agora. Até poderão achar ligeiramente injusto. Mas eu acho que a maioria, de grande parte das pessoas cuja profissão é eu sou apresentador de televisão, são estúpidas. Ora, porquê? Podem não ser...
Logo, mas fala-se logo, por experiência logo agora, própria...
Logo agora que alguém devia ter interrompido e não aconteceu, não é? Estavas a contar que interrompeste.
Sim, bom, era agora que tu devias ter começado
não,
a dizer.
Mas não, mas agora...
Não estava a contar
nada. Qualquer um, não sou só o que
não estava nada a contar. Ricardo. Não estava nada a contar. É, mas acho mesmo, ou seja, uma grande maioria são pessoas que vivem numa realidade muito fechadinha, numa bolha ali que não é, que não existe, não é? Uma bolha onde acham que é normal alguém falar durante 2 horas, trabalhar durante 2 horas por dia e ganhar tipo 5 ou 10 mil euros por mês. É, percebem? E que acham que é normal vir cá um chefe de sushi a casa para eu convidar uns amigos e fazer uma jantarada. Portanto, a partir do momento em que tu tens este género de pessoas que vivem numa bolha completamente isolada em Portugal, numa realidade completamente paralela, é muito natural que elas achem que o Chega pode participar fazer parte do Chega, que é uma coisa... isto é para bombar, mas, é para agitar, é para...
Deixa-me só fazer aqui um parênteses em relação a essa parte de convidar o chefe de sushi cá para casa para um jantar de amigos. O Nuno Graciano convidou muitos amigos, mas pagavam 60 euros cada um, não é?
Sim, mas não,
e depois
mas
não havia
sushi.
Chefe de sushi.
Eia, e caraças, pois, isso aconteceu.
Opa, ontem, desculpa, foi tão brutal aquela cena, só vou dizer isto em relação ao Nuno Graciano, que é, o lado isto é gozar com quem trabalha, fez uma cena que é, o gajo estava no... fez a cena do sushi, não correu bem, agora andou desaparecido durante um tempo e ressuscitou. É brutal.
Ressuscitou.
Muito bom.
Muito bom. Eu acho que o Graciano vê isto como uma grande plataforma para se promover. Acha que é provavelmente um gajo que consegue ouvir e dizer assim... Não, eu acho mesmo muito bom. Acho que a polícia tem que ter mais poder. Eu acho que sim, senhor. Eu acho que... Mas não sei se ele tem noção sequer do que é um partido de extrema-direita e do que é o...
Mas os gajos no Polígrafo fizeram lá uma pesquisa sobre se o gajo tinha realmente dito que... como é que se diz? Concorda com a pena de morte aos pedófilos e a democracia é a pior inimiga da democracia. E ele realmente no Rui Unas, acho que foi uma entrevista com o Rui Unas, disse isso, não é? Disse isso.
Olha, pronto. Mas nem precisas de que ele diga nada. Tu tens um partido, basta leres o Chega tem escrito online, em que diz coisas que querem acabar com o Serviço Nacional de Saúde e com a educação básica. E depois percebes que um dos maiores defensores...
Eles não querem acabar, supostamente não querem acabar com isso.
Querem.
Não querem acabar com a educação básica. Querem é dar aos professores as escolas para... Ou seja,
privado, exatamente. Portanto, querem acabar
isso
com...
Não é acabar, mas isso...
É acabar com a escola pública, meu amigo.
Ah, querem acabar com a escola pública, não com a educação básica.
Ah, não, claro que não, desde que pagues. E...
Claro.
Como é óbvio. E, mas tu tens coisas maravilhosas em todo o discurso do Chega, coisas completamente incoerentes, mas quando tu tens um dos maiores defensores é o Mário Machado, tu diz-me com quem andas e eu diz-te aí quem és, não é? Portanto.
Mas o Mário Machado não é do Chega, não é? É do lado do outro. O Mário Machado é do
PNR.
É do PNR. É do PNR. Que é extrema-direita, evidentemente, não é? Mas não tem. Não é,
é um dos maiores defensores. É um dos maiores defensores do Chega.
Muito contra a vontade do Chega.
Pá, como quase todos os.
É aquela pessoa, quando a gente mete qualquer coisa numa rede social, escrevemos qualquer coisa assim um bocadinho mais. Naquela, um bocadinho mais de protesto, não sei o quê, e que aquela pessoa que geralmente se junta a causas duvidosas vai lá dizer: é, estou contigo, exato, não sei o quê. Ah, claro. Eu não quero que estejas comigo. Não quero. Não,
já tu, agora, olha, tu o apagas o posto, fechas o portátil e atiras o portátil a teres.
Sim, a diretamente, coisa, olha, sempre a ver se afoga aquilo com ele, sim.
A coisa mais deliciosa que eu vi nos últimos tempos, e fartei-me de rir, é uma cena em segundo plano, que é o senhor do. Como é que chama? Não é o Mário Machado, é o outro. Aquele que é o do PNR, o
idiota, sim. O líder, sim, lá da coisa, sabe, assim.
Sim, sabem, pronto, sabem quem é, não é?
Sim, eu gostava de ser o rei dos arianos, sei.
É, sim, mas não é, não, nem sequer ariano o gajo, é, mas a cena é, o gajo foi para ali para o Rocio, ou o que é aquilo ali, quando estavam lá as bandeiras do Partido Comunista, dos 100 anos, não é? Ali nessa zona da Avenida da Liberdade, a dizer que é uma vergonha, fizeram um vídeo. É uma vergonha, isto é uma vergonha, porque não sei o quê, não sei o que mais, e por isso devemos queimar todas estas bandeiras e em forma de protesto vamos queimar uma bandeira. E estava um senhor em segundo plano a tentar queimar uma bandeira. Sabe, daquelas cenas que tu vês lá nos Médio Oriente, os gajos a queimarem a bandeira dos Estados Unidos, e o senhor atrás estava a tentar queimar a bandeira, mas não conseguia. Estava a tentar, mas não conseguia. Uma bandeira do Partido Comunista.
Isso não é tão fácil assim. É que não é por isso. Filmes, não é assim tão fácil.
Exatamente. E é por isso que nós vamos queimar a bandeira do Partido Comunista. E o outro... E tudo a queimar.
Estou bom, adoro.
É muito bom, é muito bom.
Eu já tive uma vez um conflito online com um gajo de extrema-direita em que fui insultado por várias pessoas que eu desconheço e que chegou ao ponto de ter um elemento do PNR a convidar se eu quisesse ir tomar um café com eles para eles me explicarem como o partido deles é muito moderno. Maravilhoso. Não fui. Também não posso tomar café depois das 4 da tarde porque depois já não adormeço.
Não dá, está confinamento. Olha, já agora por falar em Chega, a minha estou desiludido com a política.
Então?
Não sei se...
Já não és candidato?
Não sei se vou, ainda não desisti totalmente, mas estou a ponderar realmente se esse é o caminho da minha vida.
Passou uma semana, Paulo. Passou
uma meu querido,
semana.
A vida muda. A vida muda.
Mas o tempo é assim, Ricardo. O político é assim. Daqui a uma semana ele está em cabeça de lista de outro partido.
Não.
Completamente oposto. Mas...
Deixa-me explicar-te uma coisa, Ricardo Caritzis. Quando tu estás na política, o tempo passa diferente. O tempo é completamente diferente, pá.
É como aos cães.
O Carlos sabe.
Uma semana na política é como um ano cá fora, mano.
É um ano cá fora. Só quem está lá dentro é que sabe.
Cá fora é ótimo.
Exato. Só quem está lá dentro é que sabe. Sabe.
Isto então, explica. Paulo, não, então, o que é que
não, eu só vou explicar uma coisa, que é assim. Vocês sabem que eu sou uma pessoa. Pronto.
Até aí.
Imagina que estás a falar com a Teresa Guilherme.
Opa, continua. Assim, de forma simples, sim. Isso dava discussão, mas continuando. Vá.
Sim. E então, eu recebi uma mensagem a dizer: ah, pessoal, assistam a este debate. Assistam a este debate sobre as mulheres no partido e tal e coisa e tal. E eu tinha coisas para fazer na vida, não é? Tinha coisas para fazer na vida e nem me lembrei. Só que chegou o dia desse debate, aquilo era às 9h30 e eu lá para as 10h para as 11h, olha, era hoje, e liguei, aquilo era uma cena Zoom ou Facebook ou não sei o quê, e liguei aquela coisa, então eu ouvi para aí 10 minutos daquilo, 10 minutos, e agora digam-me lá, pode ser eu a querer mostrar-me mais do que mereço, mas
já estás a querer mostrar-te um bocadinho mais do que mereces.
Nós somos 5, certo?
Certo,
Bora, nós
certo,
somos 5,
certo.
Somos 5, imagina que tu estavas aí, tu, Moura, Bomba, Zé e Caritas estão aí a falar e eu atraso-me um bocadinho. É pá, atrasei-me um bocado. E ainda não começaram o podcast, mas atrasei-me um bocado e não sei o quê. São cinco pessoas, são quatro pessoas e entra a quinta pessoa.
Sim.
E vocês, o mínimo, é dizer assim: oh, olha, estás aí, já chegaste, fixe, vamos então, está tudo bem, vamos começar. Ora, eu entrei e pensei, vão estar 40 mil pessoas a ver esta porcaria. Ou seja, fixe, vão estar 40 mil pessoas a ver esta porcaria. 40 mil não, mas vão estar 20, 30, 40 pessoas a ver este debate e não sei o quê. E um gajo até passa despercebido ali no meio dos pingos da chuva. Ora, quando eu entrei e fui ver quantas pessoas é que estavam a participar, eram 10, ou seja, eram 9 antes de eu entrar. Se eram 9 antes de eu entrar, comigo ficaram 10. Não é assim tanta gente.
Pois não.
E não houve uma pessoa que dissesse assim, seja bem-vindo, porque eu nunca tinha entrado naquilo. Seja bem-vindo, estamos aqui a falar, não sei o quê. Não, ninguém disse zero.
É o mundo dos tubarões. É o mundo dos tubarões.
É. E eu não queria que dissessem, olha, estás bom, queres falar? Não, eu não queria. Só dizer, olha, porque se fossem 40, acho que não havia espaço. Agora, estavam 9 pessoas a falar. E não eram 9 pessoas, porque eu tive 10 minutos ou 20 minutos e ouvi uma pessoa a falar e os outros todos a dizer, pois, claro, exatamente, é assim. Ah, pois. Ou seja, aquilo não se passou nada e fazia muitas referências a partidos que me causam urticária. Ou seja, eu pensava que era uma coisa diferente e se calhar não é. Portanto, meus amigos, tenho-vos a anunciar...
temos candidato à oposição.
Que apresento a minha demissão, mas que vou formar um novo partido para juntar as mentes de Portugal
que conseguem dizer bem-vindo.
Só se prometeres que
falas no Zoom, 3 pessoas.
Só se prometeres que falas sempre assim. Tens que me prometer que falas sempre assim. Sempre.
E posso fazer assim? Não?
Não. Mas como estavas a falar, mas eu estou-te a imaginar a ser entrevistado na SIC Notícias. E a falar assim.
Eu acho sinceramente que tu estavas...
Olha lá, 5 notícias, 5 mulher, o que é que achas melhor? Hã?
Começares com a 5 mulher é sempre bom para encontrares um target de eleitores.
Exato. Olha só.
Eu acho sinceramente que tu estavas com muitas coisas para fazer, tiveste um dia mau e precisavas de carinho. E entraste na reunião em busca de carinho.
Tens razão. Isso tens razão.
Ninguém te disse nada. E sim. Pronto, exato. Ficaste sentido com isso.
É só porque eu só apareci depois do jogo do Porto contra as Juventus. Não me parece lógico, não é?
A política é muito cruel. A política é muito cruel.
É. Não me tratam bem as pessoas. Não tratam bem.
Eu adorava que agora passasses de partido em partido até a um dizer bem-vindo, como está?
Passou exatamente, bem. E é nesse que eu fico.
Lá ficava. Não, então lá ficavas tu no MRPP.
Mas é isso, exato. É isso que eu ia dizer. Eu chorava a rir se onde eu fosse melhor tratado, fosse tipo no Chega. Oh, Paulo, então por quem é? Posso poder entrar? Nós oferecemos aqui um fato de gravata, é opcional, mas nós oferecemos.
Há ali muito carinho com a Maria Vieira.
Olha, pois
olha, estás a ver?
Eles gostam muito das pessoas baixinhas, regra geral. Portanto, Paulo, porque não és alto, tens hipótese.
Olha, eu queria dizer uma coisa, isto voltando um bocadinho atrás, 3 apontamentos que isto é necessário dizer, senão eu vou-me esquecer.
Aponta.
Primeiro, por falar em helicóptero de inglês, eu, como não acabei de dizer, tenho a 100 metros da minha casa, desta minha nova casa, no guincho virado para o mar, no meio das dunas, um supercor, que é o supermercado do Corte Inglês, não é? Sim. Ou seja, e vocês também têm a noção que eu, quando vou às compras, eu já vos disse, imagina que eu levo 30 euros na carteira e só preciso comprar uma cabeça de alho. Só que eu compro a cabeça de alho e gasto os 30 euros em outras coisas, não é? É preciso é gastar. Portanto, os 30 euros vão à vida. E a minha esposa disse-me, e isto é só para vocês ficarem avisados, que não me vai deixar nunca, jamais, em tempo algum, deambular pelo supermercado Supercor sozinho. Porque aquilo é uma perdição, não só a nível de produtos, como a nível de preço.
Uhum.
Não é? Porque o Supercor é super puxado.
É o que eu vivo no Aldi. É a mesma coisa. Eu entro no Aldi,
não é caro.
Eu entro no Aldi para comprar pão e olha, mas os cabrões estão aqui com algas secas. Olha, meus cabrões, estão aqui com um queijinho não
mas
sei o quê.
Olha, olha que os preços são fabulosos.
E depois desgraça-me. Depois desgraça-me.
É verdade, sim.
Os preços não são fabulosos. Eu compro no Aldi aqueles wraps maravilhosos de trigo. Que é 1 euro cada pacote. Eu compro aos 10 de cada vez.
Também, olha estes parafusos. Olha estes parafusos que eu me dou tanto jeito.
Eu dei
mas
por
é,
mim.
Meus tem caros, essa cena, tem.
Eu hoje percorri, como vocês sabem, várias lojas, grandes superfícies de construção, e eu dou por mim a olhar, estavas a falar dos parafusos, eu dou por mim a olhar para martelo pneumático e dou por mim a pensar.
Quando é que eu poderei usar?
Exatamente, eu era gajo para dar a usar.
Isto vai me dar jeito, certeza.
Eu era gajo para dar a usar.
Eu moro num apartamento, mas este corta-relva é ideal.
É tão bom. Sim.
Oh, não vais mais longe. Sabes que eu comprei no Lidl uma soldadora com capacete e tudo.
Não.
Para quê? Pergunto a vocês.
A sério?
Para tirares uma foto?
Já. Yeah.
Mas agora vou dizer uma coisa e vocês vão pensar que eu estou a brincar. E eu não estou a brincar. E eu tenho a minha mulher como testemunha. Então. Eu gostava de aprender a soldar.
Estou a vender.
O pai sabe soldar muito bem. Teve a nota do técnico. Não,
a sério? Mas que tipo de solda? Porque há vários tipos de solda, não é?
Sabe
sim.
Fazer assim muitos, não sei,
aquelas
soldas
tipo. É que faz faísca, não é? É que faz
faísca. Sabe fazer o ponto de cruz, de solda.
Ponto de cruz.
Nó de marinheiro, de solda, não sei.
Sim. Nó de marinheiro.
Macramé.
Arraiolos.
Macramé de solda.
Maravilha. Maravilha. Uma soldinha de taftá.
Eu adorava saber soldar, porque eu gosto de ver muitas vezes aqueles programas que dão no Discovery e vejo gajos a construírem forjado no ferro e com gajos a fazerem merdas em ferro e de repente, o que é preciso? É uma mesa para exterior? Está aqui a puta da mesa! E eu, se eu soubesse soldar...
Vocês sabem que houve uma rapariga do técnico que foi parar ao hospital nas primeiras aulas de aprender assim a soldar, pegou na ponta, né, como se fosse uma caneta, né, depois de soldar, pegou na ponta com os dois dedos, queimou os dedos. Porque a ponta é a parte mais quente, não é? Que é
Mas estão a ver, por estas e por outras, é que toda a gente pensa assim, eu nesse aspecto juro que nunca fui gajo, que é aquela coisa que toda a gente pensa assim, adorava trabalhar madeiras, adorava aprender a soldar, ferro forjado, fazer uma escada em caracol. Eu penso logo em farpas, limalha de ferro no globo ocular. Logo,
exatamente.
Penso logo nesta merda. Penso logo... Se eu lavo muito bem uma salada para não comer, como já aconteceu à minha mãe, um bocadinho de esfregado daqueles de alumínio... no meio de uma salada, porquê que eu haveria de fazer essas merdas? Para quê? Eu não penso nisso, eu penso na farpa enterrada debaixo da unha imediatamente. Não tenho vontade
de
filmar
bomba. Mas a madeira é uma coisa que me atrai. Eu gostava
de
ter assim uma oficinazinha e aprender a fazer
coisas bonito.
Em madeira.
E se puderes, vai à Madeira, aos Açores, essa merda toda. Agora, trabalhar essa merda, não. Eu gosto quando chega a mim já envernizado e bonito.
Olha, bomba. Eu, quando fazia espetáculos na Regaleira, todos os anos, e houve um que se proporcionou para isso, eu levava uma navalhinha, estava lá paus, não é? Havia lá paus na Regaleira, caídos, e eu moldava os paus à cena da minha mão, para se tornar um pouco ergonómico. E então, eu com a navalha fazia não só lenhos a dizer quantos espetáculos é que estavam a ir ser feitos, não é? Cada espetáculo marcava um risco na madeira, no pau, e desbastava de certa maneira para aquilo encaixar perfeitamente na minha mão. Adoro isso.
Eu percebo isso muito bem e juro-te louvo e gostava de ser assim, mas não consigo. Eu sou aquele gajo que se eu tentasse ser um gajo mesmo, okay? Agora vou andar com uma navalha no bolso porque pode ser preciso. É aquela malta que diz, pode ser preciso descarnar um fio a qualquer altura. Os eletricistas de bancada que acham que vai ser preciso descarnar um fio agora. Agora vou descarnar um fio. Então, eu não podia andar com essa merda no bolso. Aquilo havia de arranjar a maneira de se abrir e de se me enterrar na minha coxa. Estás a perceber?
Mário Bomba, deixa-me dizer-te uma coisa. Primeiro que partilho a paixão pela madeira, que aqui o nosso amigo Caritas também estava a dizer.
É lindíssimo.
E dou por mim a ver vídeos de gajos a fazerem juntas invisíveis japonesas em madeira no YouTube.
Isso é brutal, isso é brutal.
É uma junta invisível.
É, são gajos que basicamente conseguem fazer encaixes de madeira e constroem-te toda uma estante de madeira sem usar cola, nem pregos, nem o caralho, porque aquela merda encaixa toda e depois não sai ali do sítio. Está tudo...
Isso é uma ciência.
É uma ciência de perfeição em madeira.
Mas junto invisível... Mas também junto invisível é aquela... invisível na minha cabeça é aquela onde a minha mãe diz que vai às reuniões, mas depois acaba por nunca ir, porque a minha mãe faz parte de uma lista da junta de freguesia e nunca lá foi.
Isso para mim é que invisível.
Desculpa, continua.
Mas também dou por mim a ver vídeos de... curiosamente japonês outra vez, os japoneses fazem muito isto, cerâmica, e eu fico, olha, aquele senhor está a fazer um prato. E o meu terceiro e último argumento para ti, Mário Bomba, é, por favor, Mário Bomba, pergunta-me quem é o treinador do Sporting. Avança.
Quem é o treinador do Sporting?
Faça a puta da mais pequena ideia.
Não sabes quem é o próximo campeão nacional,
não,
caramba.
Sei, juro-te que não sei.
Quem é um gajo que nem o terceiro nível de treinador tem, pá!
Olha, sabem uma coisa? Eu vou partilhar aqui uma coisa.
Não, é o Jorge Jesus é do Benfica.
Eu partilhei aqui com o meu amigo Carlos Moura.
Rubén Amorim,
não,
é que
estás a confundir terceiro nível de curso de treinador com terceira classe. Desculpa, é outra coisa.
Deixem-me partilhar uma coisa que aconteceu agora nestes dias de mudança de casa e arrumos de casa e não sei o quê, que é, no meio de um dia desses de arrumos da casa, e isto tem a ver com esta conversa de não saberes quem é o treinador do Sporting.
Não sei mesmo.
Eu estava a dar o Benfica, e eu, o que é que eu fiz? Com a casa de empantanas, não é? Sentei-me a ver o jogo do Benfica, obviamente, tranquilamente no sofá. E eu, de repente, o que é que eu via? Eu vi era a Sandra a passar à minha frente, atrás, nananana, a arrumar coisas. E ela, a meio do jogo, diz-me assim, olha lá, o teu amigo Carlos Moura também está deitado no sofá a ver o Benfica ou estará a ajudar a sua querida mulher? E eu assim, de certeza absoluta que ele não está a ver o Benfica. Portanto, já sabes qual é a resposta.
Mas está a ver um vídeo de como se faz uma junta invisível. Sim.
Ou é como se faz um pote de cerâmica, vidrado, é frio, de maneira a arrumar as minhas algas secas que vou adquirir no Aldi.
Que eu desgraço-me todo.
Mas olha, mas sabem uma coisa? Deixa-me dizer uma coisa.
Diz uma coisa, Ricardo.
Para a nossa defesa, que é o seguinte.
Diz.
Antigamente o homem sim era esse que sujava as mãos e que fazia isto e aquilo. Para mim, o homem de hoje é o homem que faz exatamente isso, que é. Vai inventar como é que se faz, ou vai pesquisar como se faz um pote de barro, ou seja, do que for, parecido com um pote da dinastia Ming, para pôr lá as suas algas, ou para fazer kombucha, ou seja o que for. Esse é o homem de hoje, pá.
Esse é o homem de hoje, pá.
Esse é o homem, exatamente. Pá.
Oh, Caritzis, anda um bocado, como é que eu vou te explicar? Com o coração na corda bamba. Não só pelas bolachas e pelas batatas fritas, mas... e pela carne de vaca.
Maturada.
Todos os dias. Sim. Maturada. Mas, por exemplo, eu comprei num outro dia, por acaso acho que foi no Aldi, hambúrgueres daquelas...
O Wonder Burger.
E aquilo tem um aspecto maravilhoso e aquilo sabe
Qual é que é? O Wonder Burger. No Lidl?
Vem covetes de duas. Acho que foi o Lidl ou Aldi.
Isso não dá na Disney Plus.
Não, isso é o WandaVision.
Eu ainda vou na primeira temporada. E agora o Wonder Burger
lançou queijo.
Ah, ok. Boa. Mas olha, eu comprei isso... porque tenho aqui a ajudar na construção do meu chalé um amigo que é vegetariano. Não está a dar para ver.
Pronto, desculpa.
Está bem. E então comprei uns hambúrgueres, pô, para ele comer e não sei o que mais. E fiz para mim. Só que depois eu pensei assim, ei, a grande pinta, um hambúrguer vegetariano e sabe mesmo bem. Isto é espetacular. Não tivesse esse bacon por cima que eu fiz e era maravilhoso. Estás a perceber? Porque aquilo com pedacinhos de bacon.
Sim.
Bacon não, presunto, ou seja, o que for assim meio crocante.
Estou a perceber.
Cai que nem ginjas. Mas eu penso assim, epá, estou a ser um, como é que se diz, um canalha, não é? Estou a ser um canalha.
Não Não estás a ser.
Mas eu adoro aquilo.
No que toca. Ou seja, se estivermos a falar em termos de saúde, estás a ser um canalha, porque não estás a fazer nada. Estás a fazer,
claro,
a mesma coisa, né? Estás a pôr bacon. Exatamente. Agora, se quiseres só experimentar. Tu és livre de fazer aquilo que te apetece.
O Ricardo Caritis é o Gandhi dos veganos. É inacreditável.
Não sou, não, porque não sou vegano. Começas logo por aí, não sou vegano.
Olha, eu tanto estimo quem come vegetais, como estimo quem arranca a cabeça de um boi com a própria boca e a come a sangue frio.
Exato.
É bué fixe, ele é bué agregador. Eu gosto tanto de ti, Ricardo.
Assim, não gostas, não.
Olha, eu estou a monopolizar. Eu estou a monopolizar muito isto, mas quero lançar para a mesa uma questão muito, muito. Eu acho que nós não falámos sobre isto. Qual é a cena de tu teres, olha, eu comprei na Vorten, passa publicidade, um frigorífico, vá. Quero que me venham entregar aqui a casa.
Ui.
Sim, senhor. Entre as 8 da manhã de hoje
e, a Páscoa?
E as 4 da manhã e a Páscoa e há de lá chegar. Portanto, não saia de casa.
Exato. Esses foram os primeiros gajos a preparar o confinamento.
Estás a ver?
Antes disto tudo existir. Antes disto tudo existir. Eles pediam para nós estarmos confinados.
Já houve uma altura em que as pessoas cumpriam horas, né? Que as pessoas diziam, a entrega será efetuada às 10 da manhã de segunda-feira. E tu às 10 lá estavas. Agora não, é no período entre... Pois há três tipos, há vários tipos. Olha, pode escolher entre as 8 e as 10, 10 meio-dia, 2, 4,
exato.
4, 6, 6, 8.
Não, e se fosse assim até 2 horas... Quase que eu achava razoável.
Há uns assim. Pois há uns que é. Pois. Então é terça-feira, entre as 11 e as 19.
Exato.
E tu, mal.
O que é que um gajo faz, meu?
Mal. Mas já me calharam outros que são muito engraçados, que é... Ora bem, então a gente vai entregar material quarta-feira por volta das 16. Muito bem, sim. Por volta das 16. Sim, senhor. Chega às 16 horas, não está nada, não é? 16h30, não está nada. 16h40, ligam-te. Olha, só para saber, então, se o senhor está em casa para fazer a entrega. Tu, à vossa espera, era às 16. Ah, pois, tivemos aqui um atraso. Então nós daqui a uns 20 minutinhos, meia hora, estamos aí.
Porque estamos no Porto. Porque estamos no Porto.
Exatamente.
Percebes?
Exatamente.
Olha, já agora... já aconteceu. Hoje, por acaso, foi. Eu estive a ver e aquilo. Isto foi uns eletrodomésticos que a minha senhoria antiga comprou. E ela pediu-me assim: olha, vocês vão estar lá em casa. E eu, por acaso, não era para estar. Mas depois aproveitei, fiz umas coisas e disse: sim, senhor, então marque lá. Segunda. E eu pensava que era entre as 8 e as 10. Era cedo, mas pronto, eu fazia o esforço e ia para lá às 8 horas para até às 10 aquilo estar despachado. Mas depois fui ver a mensagem e era entre as 8 e as 2 da tarde. Percebes que é um horário bem estranho. Entre as 8 e as 2. Ei, então, mas eu vou lá para casa, não tenho nada que fazer, já não tenho net, já não tenho televisão, já não tenho nada. Fico a olhar para o ar, a viver, a respirar só. Não pode ser, não é? E então, o que é que eu fiz? Pensei assim, os gajos não vão chegar às 8 da manhã, não é? E então saí daqui de casa às 9. Daqui de casa... Para as 9, cheguei lá às 9h30 e os senhores chegaram às 10, que é uma boa hora, foi fixe, estou despachado. O pior é quando, isso correu bem, mas o pior é quando há entregas que acontecem, que é assim, é entre as 6 da manhã e as 8 da noite do dia a seguir. E tu falhas ali a meia hora onde eles vão lá chegar, não é? Imagina que eles chegam às 5 horas... E tu, sim, não estás em casa porque falhaste aquela hora de e achas que não estás lá.
Agora só para
o
mês.
Os senhores têm o teu telefone. Espera. Os senhores têm o teu telefone. E tu estás... Imagina que estás a 10 minutos de casa, mas só estás à espera que eles cheguem. Eles telefonem-te. Estou. Às 5h30 telefonem-te e fazem assim. Estou. Sim, sim. É das entregas. É, sim, senhor. Olha, era só para dizer que estivemos lá. Estivemos lá. Mas não estava ninguém. Nós estivemos lá. Tu camens.
Podíamos ter...
Tu camens.
Podíamos ter ligarem-nos.
Podíamos ter ligarem-nos. Mas não. Ligarem-nos agora que já vamos dar 5 a caminho do armazém. E perdes assim uma entrega só para o mês que vem.
Pois.
Tenho a dizer que só por causa disso vou entrar na política.
Outra vez? Ah. Isto era lindo. O gajo está sempre a sair e entrar na política.
Sim, sim. Inaugurávamos um novo tipo político, o político ioiô. Olhem, eu não quero ser desmancha prazeres, mas é assim, eu ainda não mandei instalar eletricidade aqui e o óleo da lamparina está-se-me a acabar.
O meu cartão, brutal. O cartão que eu comprei ali no Indiano está a ficar sem saldo.
Susto!